Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar de forma especial João Barreiros, membro da Comissão Executiva da CGTPIN, Sérgio Monte, secretário-geral adjunto da UGT, José Cordeiro, secretário-geral adjunto da UGT e Carlos Alves, secretário-executivo da UGT. Uma breve explicação sobre o método de funcionamento desta comissão. Haverá um período de intervenção inicial em cada entidade tem lugar a uma intervenção de 8 minutos para dizer o que tiver por conveniente relativamente ao objeto desta comissão. Segue-se uma ronda única em que cada grupo parlamentar dispõe de um período de 5 minutos para colocar questões e haverá um período de resposta de 12 minutos para cada entidade. Sem mais delongas, começava por dar a palavra ao membro da Comissão Executiva da CGTPIN, João Barreiros, para uma intervenção de 8 minutos. Por favor, a palavra é sua.
Boa tarde a todos, acho que nos estão a ouvir. Saudar todos os presentes, saudar os membros desta Comissão, os senhores deputados, os restantes convidados. Durante o período da pandemia que atravessámos, desde o início do ano passado, o país viveu um forte confinamento, com as restrições por todos conhecidos às atividades económicas, sociais e culturais, e que tiveram consequências muito graves para a vida dos trabalhadores e das populações e para a situação económica e social do país. Estas consequências não podem ser desligadas de décadas de política de direita, dos constrangimentos resultantes da submissão à União Europeia e ao Euro, e com o modelo de baixos salários, trabalho precário, fragilização do aparelho produtivo, desinvestimento nos serviços públicos, nas funções sociais do Estado, a que se junta uma insuficiência, um desequilíbrio nas medidas de resposta à situação pandémica por parte do Governo no plano económico e social. No campo do emprego, houve milhares de empresas que encerraram atividades suspensas, com muitos trabalhadores em situação de layoff, com atividades, nomeadamente atividades letivas e culturais, interrompidas, e milhares de trabalhadores que foram obrigados a ir para teletrabalho, muitos deles a acumular com o apoio aos filhos. Houve ainda muitos trabalhadores que ficaram desempregados logo no início do confinamento. Os apoios recebidos pelas empresas, desde logo, foi denunciado por nós, se revestiam de condições de acesso pouco exigentes, face ao respectivo valor, estando assente apenas na quebra de faturação. O chamado regime de layoff simplificado serviu, acima de tudo, às grandes empresas. Apenas 8,3% dos apoios em maio do ano passado chegou a empresas com menos de 50 trabalhadores, que são elas o grosso do tecido empresarial nacional. E apesar desta medida ser chamada de apoio à manutenção do emprego, a verdade é que, ao contrário do que sempre a CGTP defendeu e pelo que lutou, não houve uma proibição de todos os despedimentos, limitando isso apenas a despedimentos coletivos ou extinção de postos de trabalho durante o período do apoio e nos meses seguintes, o que deixou, e estamos a assistir isso, o que deixou as mãos livres a estas empresas para despedir os trabalhadores com vínculos precários e para que, terminado este período, proibição, tenham novamente campo aberto para despedir. Estamos a assistir a processos em várias empresas, aqueles que são talvez mais reconhecidos hoje e que tenham mais impacto, aquilo que estamos a assistir na banca, aquilo que estamos a assistir na Petrogal, na Securite Saint-Gobain, nas telecomunicações, ou que assistimos, por exemplo, no setor têxtil, com a Coelima e a Dialmar, estes dois revertidos e que não avançaram muito por luta e mobilização dos trabalhadores e dos seus sindicatos. No plano dos salários, Portugal foi dos países na União Europeia com maiores perdas salariais, algo que nem a compensação retributiva no âmbito do layoff permitiu o pagamento a 100% a determinado momento, impediu este pagamento desta compensação a 100%, resulta também de reivindicações e da ação de luta que foram desenvolvidas pelos trabalhadores, mas que não impediu que Portugal tivesse uma das maiores perdas salariais, muito por conta daquilo que foi também a obrigação que muitos trabalhadores tiveram, de ficar em casa a tomar conta dos filhos enquanto a atividade escolar estava encerrada, a paralisação dos trabalhadores, daquilo que são denominados trabalhadores independentes, que muitas vezes, ou que na sua grande maioria, resultou em perdas totais de rendimento, e que pôs a nu as fragilidades das relações laborais e o peso que têm os baixos salários e a falta de respostas claras aos problemas dos trabalhadores. Sem pôr em causa aquilo que são medidas que foram sendo tomadas e que em muitos casos aliviou o impacto na vida dos trabalhadores, não podem ser escamoteadas que estas medidas foram desiguais e que em muitos casos o que faltou aos trabalhadores sobrou às grandes empresas, muitas delas com lucros e até distribuição durante o período da pandemia desses mesmos lucros. As condições de trabalho degradaram-se durante este período, seja porque aqueles que não deixaram de exercer a sua profissão presencialmente e muitos deles com funções essenciais durante este período viram aumentados os seus horários de trabalho, os seus ritmos e o aumento também da exigência que lhes foi imposta, seja por via do teletrabalho, onde milhares de trabalhadores foram empurrados para estas condições, sem que tivessem em casa condições mínimas para desempenhar o teletrabalho, e porque muitos trabalhadores foram pressionados, ora para gozar períodos de férias, ora para aceitar condições mais gravosas durante este período, nas suas condições de trabalho. Muito mais poderia ter sido feito, na nossa opinião, durante este período, mas ficou demonstrado durante o período da pandemia que a importância que tem termos um Estado forte, ao contrário do que muitos têm vindo a defender, em particular a importância das funções sociais do Estado, a importância do Serviço Nacional de Saúde e da escola pública. Situações em que a falta de valorização e reconhecimento dos trabalhadores deste setor, a sua maioria com salários muito baixos, e sem progressão e valorização das suas carreiras, com falta de meios, falta de trabalhadores, falta de condições de trabalho, com ritmos e horários desregulados, ainda assim tornou possível uma resposta a situações que eram novas, a situações que eram novidade para muitos, e para muitos de nós, mostrou que um Estado social forte responde àquilo que é necessário aos problemas, dos trabalhadores e das populações. E que é necessário o reforço deste mesmo Estado Social. Para a CGTP, o caminho essencial para a recuperação assenta na valorização do trabalho e dos trabalhadores. Com a valorização dos salários, o combate à precariedade, a redução dos horários de trabalho, colocando a tecnologia e a ciência ao serviço dos trabalhadores, a dinamização da contratação coletiva e, com isso, é essencial a revogação das normas gravosas do Código de Trabalho. A recuperação que será implementada insere-se num contexto marcado por opções políticas de sucessivos governos, geradoras de desequilíbrios, com a precariedade, os baixos salários, os horários desregulados, a desvalorização dos serviços públicos e uma enorme dependência face ao exterior, fruto da destruição do nosso aparelho produtivo. Portugal não pode desperdiçar nenhuma possibilidade que permita uma rápida recuperação económica. Salvaguardar um emprego ameaçado, onde se incluem empresas como as que falei anteriormente, e onde o governo, para que não se indigne depois dos despedimentos consumados, deve atuar desde já para salvar empregos e chamar as empresas às suas responsabilidades. Na opinião da CGTP, Portugal precisa de uma política que coloque a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores à frente dos constrangimentos da União Europeia. Desde logo, desenvolvendo de forma robusta a política orçamental, libertando-se da pressão constante para a contenção do déficit e dos constrangimentos de uma dívida pública insustentável, alta e agravada pela alienação da soberania no plano monetário. O plano
Para
de
concluir,
recuperação
por favor.
é para já. O plano de resiliência, como denunciámos, apresenta-se condicionado pelas regras impostas pelo regulamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, incluindo marcas e metas que a União Europeia faz depender para desbloquear as tranches de cada reforma ou investimento, o que limita as possibilidades de colocar as verbas do PRR ao serviço dos verdadeiros interesses nacionais. Na nossa opinião, as prioridades do PRR não se superam os problemas estruturais do país, acentuando um modelo de exportações e a continuação ao aumento das importações, ou seja, amarra o país a um sistema extensivo de produção, logística, transporte internacional, sustentado por intenso consumo de petróleo e materiais. Vou já terminar. Responsável pela degradação ambiental e expor o país à concorrência internacional baseada na diminuição dos custos de trabalho. Para nós, para recuperar Portugal e construir o futuro, a promoção de trabalho com direitos é uma exigência. Desde logo, o aumento dos salários, a revogação das normas gravosas, a reposição do direito à contratação coletiva, a reposição da reposição plena do tratamento mais favorável dos trabalhadores, a redução dos horários de trabalho, o aumento dos salários, o combate à precariedade,
são questões fundamentais.
E para concluir,
afirmar... Já passou muito tempo.
Sim, vou já. Dizer que para a CGTP, sem estas respostas, não se consegue uma recuperação plena, rompendo com aquilo que são modelos do passado e que nos colocaram numa situação de extrema gravidade.
Muito obrigado.
Desculpem por me alongar.
Passo a palavra ao UGT. Não sei quem é que fará a intervenção inicial. Por favor. Não estamos a ouvir?
Agora,
agora sim?
Ah, muito obrigado, peço desculpa, era aqui um problema técnico.
8 minutos, por favor.
Portanto, Sérgio Monte, sou eu que vou falar pela UGT. Queria começar, obviamente, por agradecer a esta comissão eventual o amável convite para esta audição. E começando desde já a explanar as nossas posições, salientar, enfim, é um lugar comum, mas todos sabemos que esta pandemia constituiu, de facto, um forte desafio, levantou-nos uma série de problemas que não eram, enfim, presumíveis há alguns tempos atrás, mas, sobretudo, salientou bastante as fragilidades que já eram evidenciadas nos nossos sistemas de proteção social, proteção laboral e também, obviamente, do funcionamento dos serviços públicos. Gostávamos de esclarecer que a posição da UGT, posições de princípio relativas a este quadro de emergência e de saúde pública e também em relação às medidas que foram sendo tomadas, foi dentro da matriz que sempre nos caracterizou. Não tivemos um comportamento, enfim, radical, meramente radical, ou de contrapoder, mas procuramos sempre fazer parte das soluções, procuramos sempre participar na construção de compromissos que permitissem alguma paz social e coesão social, sobretudo, que eram muito, muito importantes. E, portanto, esta matriz da UGT, nesta crise, manteve-se, não foi diferente do que é o nosso comportamento anterior. Claro que isto implicou um forte empenho nas instâncias de diálogo social, como sabemos, a nível, nomeadamente, da concertação social, por vezes também num esforço de alguma contestação, enfim, faz parte, também era necessária, mas sempre mais frequentemente por apresentação de propostas. Não interferimos, procuramos nunca dar opiniões ou sugestões ou propostas naquilo que eram decisões puramente de saúde pública, das quais não estávamos habilitados e por isso fugimos de entrar nessa discussão, mas colocamos sempre em primeiro lugar a defesa e a qualidade do emprego foi para nós sempre um objetivo que tivemos desde o início. E, portanto, numa avaliação global, digamos assim, e apesar de haver ainda críticas, muitas críticas sobre as medidas, parece-nos que a atuação do Governo aqui foi, globalmente, podemos dizer que foi positiva. E num quadro de dificuldades que, como já referi, e de urgência que não estávamos à espera. E estas medidas, algumas delas, permitiram que, de outra maneira não seria possível, permitiram que alguns trabalhadores que estavam fora de qualquer proteção social pudessem ter entrado nessa proteção, embora às vezes não com resultados tão positivos como gostaríamos. Mas achamos que poderíamos ter ido mais longe em alguns domínios e a realidade foi-nos dando razão. Aí também houve alguma humildade democrática dos decisores em ir, desculpem a expressão, afinando as medidas à medida que elas eram implementadas. E nós sempre dissemos, e aqui não conseguimos que esse desejo fosse por diante, de que não poderia haver perda de rendimentos das famílias e dos trabalhadores, porque obviamente traz problemas profundos também à economia. E como sabemos, o layoff simplificado, embora tenha contribuído positivamente para a manutenção do emprego, hoje é um dado que se pode constatar, implicou também uma perda de rendimentos substancial nos agregados familiares e em muitos trabalhadores. Agora, também notamos durante esse período que a pandemia, apesar de continuar ainda a ser pretexto para sacrificar algumas condições de trabalho, naquela ocasião mais aguda, digamos assim, desconfinamento, do layoff simplificado, etc., houve alguns abusos que aqui relatamos, como, por exemplo, os teletrabalhadores, em alguns casos, não receberam o seu subsídio de refeição que estava instituído por negociação coletiva, e ainda tenho ideia que prevalece em alguns atos isolados, embora de forma residual, mas persistem. Houve empresas em layoff que conseguiram estar a laborar a 100%, isso foi público, como certamente terão conhecimento. E também uma outra situação que ainda se está a verificar, que era algumas empresas utilizarem a lógica de primeiro venha o apoio, utilizar o dinheiro público e despedir depois. E aqui vem a tal situação de que aquele período, ou digo período de nojo, em que não se podia despedir, era relativamente curto, foi aumentado agora, acho, para 90 dias, mas para a UGT entendemos que empresas que recorreram a apoios públicos para, enfim, evitar um mal maior, deveriam ser proibidas de despedir, no mínimo, por 180 dias. Nós continuamos a afirmar que corremos ainda graves riscos, porque as crises sociais normalmente são posteriores às crises económicas, e vamos ver se esta crise social, que tudo indica, oxalá nos enganemos, estará próxima, porque nós basta olhar para os despedimentos coletivos em catadupa que estão a acontecer em empresas e em setores onde isso era impensável, e em setores em que ainda antes destas medidas extraordinárias de apoio à retoma do layoff simplificado, já tinham esses setores de per si sido ajudados, e muito, com dinheiros públicos. Portanto, estas situações podem indiciar, e oxalá nos enganemos, uma crise social iminente de repercussões ainda não mensuráveis. Por outro lado, nós sabemos que, em termos de equidade, permito-me que diga isto, houve ajudas às empresas, mas elas não foram muito equitativas em relação aos trabalhadores. Eu dou o exemplo, o GT sempre se bateu por isto, um tratamento igual às pessoas e às empresas, porque as empresas tiveram isenções de taxa social única, suspensões de taxa social única, na parte que diz que compete à empresa, como é óbvio, e o trabalhador não teve essa isenção, não teve essa suspensão, e, portanto, houve aqui tratamentos diferenciados que não nos agradaram, como é óbvio. O efeito, e para não perder muito tempo, o efeito da pandemia ainda neste último ano e meio, e também no presente, no diálogo social, na atividade sindical. Segundo o que nós pensamos, o diálogo social parou praticamente. Parou para quase tudo que não fosse medidas de resposta à crise. Nós tínhamos em curso negociações importantes em sede de concertação, a valorização dos salários, a formação profissional, a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Tudo isto pararam. Algumas estão a ser retomadas, não todas. Ainda há bem pouco tempo foi subscrito um acordo de formação e qualificação que é importantíssimo, sem dúvida nenhuma, mas há que retomar estas medidas da valorização dos salários e também da conciliação. Nós diríamos que durante o processo fomos ouvidos sempre pelas instâncias do governo mas nem sempre fomos escutados e por isso, e em alguns casos até deram-nos muito pouca atenção. Achamos que durante esse período também houve momentos que, a nosso ver, eram desnecessários, como, por exemplo, a suspensão do direito dos sindicatos participarem na elaboração da legislação de trabalho, através das consultas regulares que nos são feitas nessa ordem. Portanto, primeiro foi suspenso, depois foi simplificado, e houve uma outra que mais complexa, que foi a suspensão do exercício do direito à greve. E aqui, permito-me que realce e que puxe a brasa à nossa sardinha, só o bom senso dos sindicatos obstou a que se verificassem situações mais graves, porque, de facto, acho que o movimento sindical aqui teve o bom senso de não reagir como, eventualmente, muitos gostariam que reagíssemos. A negociação coletiva também, a reboque disto, baixou, diminuiu para níveis de cobertura e níveis de renovação, a números da Troika, muito, muito, muito próximo dos números da Troika, e sabemos que aqui houve da parte do patronato uma certa aproveitamento para bloquear a negociação coletiva, porque houve setores que não encerraram, que não tiveram redução da atividade, que continuaram a desenvolver a sua atividade normalmente, que inclusivamente obtinham lucros, e mesmo aí a negociação coletiva parou. Agora, uma nota
para concluir,
que,
por favor.
Para um aspecto secundário. Concluo. Uma nota para um aspecto secundário, que se mantém ainda, que é a questão das medidas que foram impostas. O teletrabalho obrigatório agora terminou, mas
para concluir,
ainda há o desfazer. Diga.
Tem de concluir.
Desculpe. Tem?
Tem de concluir,
bem,
sim.
Mas já ultrapassei muitos 2 minutos.
Sim, 2 minutos. Já vamos nos
pronto,
10.
Pronto, eu só concluo. Pronto, então vou concluir por aqui. Não digo mais nada. Pronto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos. Depois terá outra oportunidade na intervenção final de continuar a explanar o seu ponto de vista. Passamos a palavra ao grupo parlamentar do PCP para os 5 minutos de questões. Senhora deputada Diana Ferreira, por favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria, em nome do grupo parlamentar do PCP, Sr. Presidente, peço desculpa, e gostaria, em nome do grupo parlamentar do PCP, naturalmente, de cumprimentar o João Barreiros da CGTP, Sérgio Mundo da UGT, que utilizou da palavra, mas também a José Cordeiro e Carlos Alves da UGT, que também acompanham esta audição. E começar por dizer que já em diferentes momentos o PCP tem colocado, e logo desde o início da situação epidémica que o país tem enfrentado, temos colocado um alargado conjunto de preocupações com aproveitamentos que pudessem vir a existir e que a realidade confirmou que existiram por parte do patronato, utilizando a situação epidemiológica e a realidade da Covid-19 para, efetivamente, concretizar um alargado conjunto de atropelos laborais em vários locais de trabalho. A Covid-19 tem tido as costas largas para muita coisa, para muitos atos, nomeadamente por parte de grandes empresas sobre os seus trabalhadores, e tem servido de pretexto para um alargado conjunto de atropelos laborais, como também ao longo deste último ano e meio o PCP vem denunciando, consoante lhe vão também chegando situações desta mesma natureza. Falamos, e já aqui também foram faladas nas intervenções feitas, dos despedimentos que tiveram lugar no nosso país, da realidade do desemprego que aumentou, de despedimentos coletivos que aumentaram também significativamente. Os dados de 2020, de alguma forma, já condensados, falam de mais de 8 mil trabalhadores envolvidos só em despedimentos coletivos durante todo o ano de 2020, o que naturalmente não nos pode deixar indiferente face ao número em si, à dimensão, mas aos impactos de um ponto de vista social na vida destes trabalhadores, para a realidade económica do país, mas também do que isto significa de possível destruição de postos de trabalho, a que se juntam outras realidades de destruição de postos de trabalho até mais recentes, em que o exemplo mais recente da Petrogal, seja na destruição de mais de 1.500 postos de trabalho, seja no que significa de desindustrialização do país e de um aumento de dependência externa, com consequências também muito graves para os trabalhadores, para a região norte, mas também para todo o país. Naturalmente que nesta matéria dos despedimentos, o que temos também colocado e dissemos e afirmamos desde o início, é que enquanto estivéssemos nesta situação de excepcionalidade, não se poderiam de todo verificar despedimentos e tinham que ser, sim, salvaguardados os postos de trabalho. Foi, aliás, isso que propusemos mais do que uma vez, juntando também propostas no âmbito dos despedimentos que alteravam os critérios no âmbito dos despedimentos coletivos, também dos despedimentos por extinção de postos de trabalho e revogando também normas sobre esta mesma matéria, sendo que também apresentamos propostas no sentido de repor a compensação por despedimento aos trabalhadores, alterando o que foi agravado, nomeadamente em 2013, sobre este mesmo assunto, e que entendíamos também que neste momento era fundamental proteger os trabalhadores que estivessem a ser alvo de despedimento. Essas propostas não tiveram acolhimento na Assembleia da República, o que naturalmente não nos impede nem nos inibe de continuar a insistir na sua justeza e na necessidade de as mesmas terem lugar. Também manifestar aqui uma preocupação de matérias que foram também faladas, nomeadamente no que se refere à realidade da precariedade, seja porque a realidade da precariedade neste último ano e meio e até o seu aumento ao longo dos anos e alterações feitas em 2019 que fomentaram ainda mais os vínculos precários, além do que significa da perda do posto de trabalho e do salário para os trabalhadores, em muitas situações significa também a precariedade da própria proteção social. E muitos foram os trabalhadores, nomeadamente no período experimental, que tendo sido despedidos ficaram sem a proteção social a que deveriam ter direito se o período experimental não tivesse sido alargado da forma que foi na última revisão da legislação laboral. Junta-se naturalmente a realidade dos baixos salários e abusos que tiveram lugar, como também já foram identificados, no âmbito do recurso ao layoff, nomeadamente o layoff simplificado, sendo que nesta matéria foi possível, por proposta do PCP, assegurar a reposição, assegurar o pagamento do salário a 100% para os trabalhadores, o que naturalmente, sendo de valorizar, não significa que deva de todo o que se possa aceitar os abusos que tiveram também lugar no recurso a este mesmo instrumento. Manifestamos também preocupações sobre o teletrabalho, aliás pedíamos sobre estes assuntos que na intervenção seguinte pudessem também desenvolver o conhecimento que têm de situações específicas de empresas e de locais de trabalho, tanto sobre estas matérias dos despedimentos, da precariedade, desta questão do layoff, mas também dos abusos no âmbito do teletrabalho, no que isto significou de uma desarticulação até entre a vida pessoal, familiar e laboral durante todo o tempo em que muitos trabalhadores foram obrigados a ficar em casa em teletrabalho, em que não havia nem condições para trabalhar, nem condições para acompanhar os filhos, com o que isto também significou de desregulação de horários de trabalho, com trabalhadores a dizerem que trabalhavam 12 horas por dia ou que trabalhavam muito mais horas às vezes, entrando pela noite dentro para conseguir, no fundo, cumprir aquilo que lhes era solicitado por parte das entidades patronais. A realidade da imposição de férias, que também aqui foi referida, e eu colocava aqui uma questão, tanto à CGTP como à própria UGT, que se refere com as questões da liberdade sindical, porque também nos chegaram situações de tentativas de impedimento da ação sindical em várias empresas, utilizando como pretexto a situação da Covid-19, impedindo até a realização de ações sindicais, de plenários e outras de natureza semelhante, o que nos parece naturalmente inaceitável e que importava também que aqui deixassem o vosso testemunho sobre este mesmo assunto. Eu estava a tentar ver o cronómetro.
Não temos,
pronto. Quanto tempo tenho ainda? Já ultrapassei os 5. Pronto, peço desculpa mesmo para terminar, pedindo tanto à CGTP como à UGT que efetivamente comentassem estas preocupações que aqui deixamos, dizer que, no nosso entender, o caminho passa naturalmente pela valorização dos salários e pelo combate à precariedade e à desregulação dos horários de trabalho e também o cumprimento das normas de higiene e segurança. Sinalizando aqui uma última matéria que penso que é importante que possam abordar no final, que tem a ver com a realidade dos serviços públicos, nomeadamente a resposta que o Serviço Nacional de Saúde deu neste último ano e meio à realidade que vivemos, demonstrando a necessidade do reforço do investimento nos serviços públicos e da valorização também dos trabalhadores da administração pública. Muito obrigada.
Obrigado,
pela tolerância, deputado. Não tinha aqui o controle. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Passo a palavra então ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, por favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os nossos convidados, agradecendo a disponibilidade nas pessoas do João Barreiros, do CGTPI, Sérgio Monte, da UGT, bem como José Cordeiro e Carlos Alves, também da UGT. Desde já, começar por dizer, em nome do Grupo Parlamentar do PST e em meu nome particular, agradecer muito a disponibilidade e aquelas exposições que aqui nos deixaram, as preocupações que aqui nos manifestaram. E dentro das matérias que são âmbito desta comissão, designadamente que é o acompanhamento das medidas na resposta à pandemia e também o plano de recuperação económica e social, eu gostaria de deixar aqui algumas reflexões e também algumas questões, desde logo fruto da intervenção inicial, quer da CGTP, quer da UGT. E as reflexões é no sentido de dizer que nós, PST, acompanhamos muitas das preocupações que aqui vêm refletidas. Nós tivemos a oportunidade, ao longo desta pandemia, de reconhecendo a excepcionalidade do momento que estávamos a viver, que ninguém estava a contar com a situação que nos aconteceu de saúde pública, e, portanto, mas nós não deixamos de frisar que, apesar de em Portugal ter havido um forte impacto desta pandemia, também em Portugal se sentiram que as ajudas aos trabalhadores, as ajudas às empresas, algumas poucas chegaram tarde e portanto, o facto de chegarem tarde prejudicaram em muito aquilo que foi a situação das empresas e aquilo que foi a situação das famílias, a situação dos trabalhadores. E, de facto, nós entendemos que, chegado o momento que, felizmente, estamos em condições de começar a desconfinar e a começar a ter uma vida mais normal, é fundamental a aposta na recuperação económica e social. Partilhamos das preocupações já aqui salientadas relativamente ao emprego, porque nós, de facto, entendemos que tem de haver não só mais emprego, mas também melhor emprego. Temos de garantir estabilidade nas relações laborais e temos, naturalmente, de valorizar os salários. Mas não podemos esquecer que tudo isto tem de estar, esta melhoria na situação social faz parte, tem de estar sempre associada à recuperação económica. Nós tivemos a oportunidade também de já apontar algumas, na nossa opinião, algumas falhas no plano de recuperação e resiliência do Governo, no sentido que entendemos que a preocupação que manifestam que não vai ao encontro das necessidades que são sentidas e que infelizmente também sabemos que se vão fazer sentir no tempo e, portanto, nós vamos continuar, partilhando das vossas preocupações, a exigir que, de facto, o Governo faça mais de facto, faça melhor. E aqui foram referidos alguns aspectos que nos parecem, de facto, essenciais. Não nos surpreendeu aquilo que foi referido pela UGT relativamente ao facto de ter parado o diálogo social, porque nós próprios também já tínhamos chamado a atenção ao Governo, que entendemos que, de facto, o diálogo social é fundamental. É fundamental, é um instrumento fundamental desde logo para a paz social e para a coesão social. É com os parceiros que se conseguem tomar as decisões mais apropriadas, mais adequadas para fazer face às necessidades das pessoas e, de facto, nós também entendemos que o Governo não tem sabido respeitar como deveria a concertação social. E, a propósito deste aspecto, eu gostaria de perguntar muito concretamente, quer à UGT, quer à CGTP, e a CGTP aqui referiu também a questão do teletrabalho, e eu aqui, na questão que tenho para colocar, de certa forma está tudo englobado, que é o seguinte: o Governo tem dito recentemente que está a reunir com os parceiros sociais e que levou à concertação social um conjunto de matérias laborais para depois apresentar ao Parlamento uma proposta de lei. O que eu gostaria de perguntar é, de facto, como é que está a decorrer essa concertação social, como é que estão a decorrer essas negociações e que matérias é que estão, de facto, a ser avaliadas, analisadas, debatidas em sede de concertação social. E aqui muito também perceber se o teletrabalho é uma matéria que está ou não a ser abordada. Isto porquê? Porque nós sabemos que está aqui no Parlamento um conjunto de iniciativas legislativas sobre esta matéria. O PSD defendeu que estas matérias, e uma vez que se trata de matéria laboral, deveriam ter sido precedidas de uma ampla negociação em sede de concertação social. No entanto, o Partido Socialista foi um dos partidos que avançou com uma grande alteração no âmbito destas matérias. Nós não vamos dizer, nós também, PSD, algumas retificações entendemos que são necessárias fazer, mas entendemos que há alterações de fundo, revisitar o regime, porque ele existe no Código de Trabalho, mas revisitar o regime deve ser, de facto, feito em sede de concertação social. E, portanto, nós gostaríamos de perceber se essa matéria também está a ser objeto de análise em sede de concertação social e dizer também todas as outras matérias que estão e também o ponto em que estão a decorrer essas negociações. E, mais uma vez, agradecer a vossa disponibilidade, as reflexões que aqui nos deixaram, os contributos que aqui nos deixaram e as preocupações que aqui nos deixaram. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor, 5 minutos.
Sr. Presidente, pedi só que confirmasse se me consegue ouvir.
Ouvir perfeitamente, ver nem por isso. Agora sim.
Muito obrigado. Sr. Presidente, antes de mais, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes e, muito particularmente, cumprimentar a CGTP, o GT, nas pessoas de João Barreiros e Sérgio Monte, mas também dos demais participantes. Antes de mais, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de sublinhar o tremendo papel que as centrais sindicais desempenharam na manutenção da paz social num período em que esta paz social foi pregada pelas próprias circunstâncias que nos envolveram. É, de facto, de reconhecer uma vez mais, porque muitas vezes na opinião pública há quem tente desvirtuar a importância do sindicalismo em Portugal, e se houve coisa que nós confirmarmos, muito para além daquilo que foi sendo dito também sobre o SNS, sobre os nossos profissionais de saúde e de todos os que estão relacionados com isto, também a estabilidade que existiu se deveu à grande responsabilidade com que quer CGTP, quer o GT, fizeram o seu papel, cumpriram o seu papel, como é natural, com episódios de contestação, como é desejável e saudável em democracia, mas sempre num desígnio maior, um desígnio de conservar esta coesão social numa altura em que ela estava de facto privada, e nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queremos enaltecer publicamente este fator. Relativamente às questões que aqui foram colocadas, é fundamental compreendermos que estamos na comissão eventual para o acompanhamento da pandemia Covid-19 e das medidas que foram aplicadas, quer em termos sanitários, quer em termos também de economia, mas também agora com o aumento do seu objeto para a fiscalização e implementação do PRR. Depois, com alguma estranheza, e a deputada Clara Marques Mendes não me levará a mal esta referência, que encaramos algumas das intervenções que foram feitas no sentido em que entendemos que elas são da Comissão de Trabalho e não desta Comissão. E os nossos convidados têm que também ter esta percepção. Esta é uma Comissão que tem um objeto muito específico. Ainda assim, o Partido Socialista não vai fugir, discordando que nos centrássemos aqui, não vai fugir a algumas questões que aqui foram colocadas por entender que foi feito aquilo que tinha que ser feito e aquilo que era possível ser feito. Nós tivemos uma crise gerada pelo subprime em 2008, que se arrastou com consequências para a vida dos portugueses até muitos anos depois disso, e se houve coisa que aprendemos com essa crise é que as soluções de austeridade, as soluções de dor, as soluções de corte, não só não responderam à crise, não resolveram aquilo que estava na sua gênese, como também não mobilizar o país para solucionar o problema em que nos encontrávamos então. De forma completamente diferente, e nas matérias laborais, no que diz respeito à crise sanitária gerada pela pandemia de Covid-19, houve uma solução muito mais humanista, de galvanização do país, de galvanização do setor empresarial, dos trabalhadores, de todas as entidades, e que se reflete num dado muito concreto, que tem a ver com os dados do desemprego. Em 2013 nós tínhamos dados de 16,18% de desemprego. Em 2014, de 13,89% de desemprego. E eu poupar-me-ei, porque todos sabemos o sofrimento por que passaram estes portugueses, o sofrimento que passaram sobretudo os mais jovens, para quem estas percentagens eram dramaticamente maiores, e podemos hoje dizer que, infelizmente, porque cada desempregado é um problema que o Estado deve acudir, mas a verdade é que hoje temos um desemprego estabilizado na casa dos 6,5%, com pequenas flutuações. E é notável, como país, não para o governo que transitoriamente governa, com certeza que estará de parabéns pelas respostas que fez, mas é notável que enquanto país tínhamos sido capazes de passar por uma pandemia desta dimensão, tínhamos sido capazes de passar por setores que foram completamente paralisados e mantermos níveis de desemprego desta ordem, que, como disse, preocupam, mas pelo menos nos dão a garantia de que o Estado agiu. E quando nós dizemos que precisamos de um Estado forte, isto é um Estado forte. E é um grande motivo de satisfação para qualquer homem de esquerda, é um grande motivo de satisfação para mim, enquanto deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, poder dizer que não deixámos ninguém para trás. Mas é também importante que nós falemos sobre o layoff simplificado e do que ele representou. Muitos portugueses podem desconhecer os milhões e milhões de euros que foram investidos para que nós conseguíssemos criar um túnel, e que se tratava um túnel para passarmos pela tormenta, para que pudéssemos sair dessa tormenta com dignidade para todos. E sobre as questões do teletrabalho, queria refutar absolutamente que o grupo parlamentar do Partido Socialista fosse fechado ao diálogo. Eu penso que quer o GT, quer a CGTP, podem testemunhar a disponibilidade do grupo parlamentar do Partido Socialista para sempre dialogar, o que não quer dizer que estejamos sempre de acordo, como é evidente, mas nunca o grupo parlamentar do Partido Socialista ou o Partido Socialista em si desvalorizou o papel das centrais sindicais, muito pelo contrário, e muito em particular eu gostaria de o frisar, como fiz no início, que se conseguimos passar no momento em que a nossa sociedade se podia ter desenlaçado e desconstruído, do ponto de vista laboral, muito devemos também à UGT e à CGTP na sensibilização que fizeram para uma tormenta que era, de facto, enorme. E nas questões relacionadas com o teletrabalho, elas foram-nos impostas pela realidade, necessitaram de muito diálogo, e aqui é muito injusto fazer referências à falta de diálogo do Partido Socialista. O Partido Socialista falou com a academia, com as centrais sindicais, falou com um sem número de entidades, com entidades empresariais também, porque de repente tivemos que adaptar e regular uma realidade que, do ponto de vista legislativo, estava pensada para uma coisa completamente diferente.
Para concluir,
finalizo, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. Todos os grupos parlamentares, o grupo parlamentar do Partido Socialista, encontrou um Código de Trabalho que inseria disposições sobre o teletrabalho que estavam planeadas para tudo, menos para uma coisa desta dimensão. E aquilo que fizemos foi, em conjunto, operar as alterações que eram necessárias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro, por favor.
Muito obrigado.
5 minutos, por favor. Obrigado.
Muito obrigado. Queria cumprimentar a CGTP, cumprimentar a UGT e lançar também aqui alguns considerandos, algumas perguntas sobre este tema. A nossa percepção é que, apesar dos apoios que foram criados, nomeadamente para a suspensão da atividade, o layoff, para os apoios extraordinários para os trabalhadores independentes, que contiveram naturalmente, nomeadamente em termos de desemprego, num período em que uma parte da atividade económica esteve parada, houve alguns setores de trabalhadores que de facto não beneficiaram de uma proteção adequada. E, sobretudo, agora coloca-se a questão de saber se, mesmo com a atividade já retomada, se nós estamos em condições de acabar com todos os apoios extraordinários, nomeadamente os que dizem respeito à proteção social e ao prolongamento da proteção no desemprego. Porque, apesar de a economia já não estar com as mesmas regras de confinamento, a verdade é que houve muitos trabalhadores, nomeadamente trabalhadores precários, trabalhadores informais, trabalhadores que tinham trabalhos precários e informais em setores mais expostos à própria pandemia, como ao turismo, à restauração, que ainda não encontraram trabalho e que já esgotaram os períodos de concessão, nomeadamente do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego. Por isso é que nos parece que, dado o atual contexto, seria desde logo necessário prolongar estes apoios sociais aos trabalhadores independentes e aos trabalhadores que estejam desempregados, porque estamos a falar de trabalhadores que estão involuntariamente desempregados. Naturalmente, essa é a regra para se poder beneficiar dos apoios, ou seja, no fundo, trabalhadores que não encontram emprego, apesar da sua vontade de trabalharem, de terem um trabalho remunerado. Por outro lado, relativamente aos despedimentos, há aqui um aspecto que é muito importante, é que o modo como foram desenhadas as medidas, nomeadamente as contrapartidas que foram exigidas às empresas que foram apoiadas de não despedimento, só incluíram a figura formal do despedimento, mas não obrigaram as empresas a manter os níveis de emprego, tendo em conta também os trabalhadores que estavam precários ou os trabalhadores em outsourcing. Foi isso que permitiu que empresas que tinham lucros durante a pandemia, empresas que receberam apoios, mesmo assim descartassem centenas de trabalhadores. Trabalhadores precários, elas não os despediram. Formalmente não os despediram. Fizeram cessar contratos a termo. chegou ao fim, extinguiram-se os contratos a termo, ou dispensaram trabalhadores em período experimental, ou disseram às empresas com quem tinham contratos de prestação de serviços que não precisavam mais daqueles serviços. E, portanto, o modo como se desenhou o perímetro das contrapartidas exigidas às empresas não abrangeu, de facto, todos os trabalhadores. E isto tem também uma relação com aquilo que nos parece que está neste momento a acontecer, nomeadamente no setor da banca, em grandes empresas como a Altice, que é o recurso a outras figuras que não a do despedimento coletivo, além das empresas em que existem, de facto, despedimentos coletivos, para pressionar os trabalhadores a sair, nomeadamente utilizando a chantagem da ameaça de um futuro despedimento coletivo para pressionar os trabalhadores a, num clima de chantagem, de pressão, a aceitarem as revogações dos seus contratos, a assinarem rescisões por mútuo acordo, ainda por cima, tendo o patronato na sua mão, um instrumento legal que é da maior importância, que é o facto do trabalhador, para poder contestar a licitude de um despedimento, ter que devolver a compensação. Nós votámos essa proposta há poucas semanas, no último plenário antes das eleições autárquicas, portanto, no dia 17 de setembro, votámos novamente esta proposta de acabar com essa norma amordaçante, com essa norma humilhante, com essa norma de chantagem, que é impedir um trabalhador de exercer o seu direito a contestar a licitude de um despedimento se já lhe tiver sido transferida a compensação, que em todo caso será sempre dele, mas que esta regra o impede, no fundo, de exercer esses direitos. E, portanto, queria só perguntar-vos sobre a percepção, por um lado, sobre esta questão dos apoios sociais e onde é que eles estão a falhar, onde é que seria necessário reforçá-los ou prolongá-los, quer em relação aos trabalhadores por conta de outrem, quer em relação aos trabalhadores independentes, e, por outro lado, como é que vem esta questão dos despedimentos que estão em curso, nomeadamente dos despedimentos que não recorrem à figura do despedimento, mas às figuras da cessação do contrato, da revogação, da rescisão por mútuo acordo, enfim, conjunto de outras figuras para fazer extinguir os contratos, contornando as obrigações legais dos despedimentos. Finalmente, nós, não vou trazer para aqui as matérias de teletrabalho, são matérias que estão na Assembleia da República, que já estão em fase adiantada de processo legislativo, portanto, creio que já foram ouvidas as centrais sindicais, portanto, conhecemos as opiniões, o trabalho legislativo está a ser feito em sede própria, que é o Parlamento, portanto, não vale a pena trazer, mas queria também dizer o seguinte: nós entendemos, e já o propusemos e voltaremos à carga com essa proposta, que devíamos ter uma moratória aos despedimentos a empresas com lucros. Não é justificável que empresas com lucros, que distribuem dividendos, continuem a poder utilizar a figura do despedimento para, na prática, fazerem reconfigurações produtivas, reconfigurações salariais, fazerem, no fundo, descartarem trabalhadores com direitos para os virem a substituir depois por trabalhadores externalizados, contratados a empresas de outsourcing, e isso para nós é muito preocupante, e por isso eu perguntava sobre essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes. Sra. Deputada Mariana Silva, por favor, tem a palavra. 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir.
Perfeitamente.
Começo por agradecer a presença e a disponibilidade dos nossos convidados e os contributos que nos deixaram. Os Verdes entendem que a avaliação sobre a situação dos trabalhadores está feita durante esta pandemia e sobre a agudização que teve neste período, e assim gostaríamos de deixar algumas questões que nos parecem pertinentes. Não sem antes sublinhar mais uma vez que, se há coisa que esta pandemia revelou, foi a importância do trabalho. Quando a pandemia se abateu sobre as populações de todo o planeta, os trabalhadores revelaram-se indispensáveis para garantir o pão todos os dias, para assegurar o direito à saúde, para manter o fornecimento de energia, de água, a limpeza das ruas, entre muitas outras atividades. Por isso, não podemos deixar de começar por perguntar pelo subsídio de penosidade e risco que deveria servir para compensar o risco em que tantos trabalhadores se encontram todos os dias e se encontraram também durante a pandemia. Bem, sabemos que o que era necessário e adequado era que esse risco fosse compensado com salários dignos, mas neste momento trata-se de saber se tudo o que foi aprovado por esta Assembleia está a ser aplicado e quais as profissões que, não tendo ainda este subsídio, a ele deveriam ter direito. No que se refere aos impactos para a saúde, segurança e higiene no trabalho, todos sabemos que é um conjunto de normas que têm de ser observadas para assegurar, nas mais diversas funções, as condições de trabalho. Ora, um dos perigos que cedo se percebeu durante esta pandemia foi o de, exatamente a pretexto da epidemia, poder haver algum aligeiramento dessas normas. Têm conhecimento de situações deste tipo e não haverá o risco de algumas delas se perpetuar, e podíamos dar o exemplo de espaços comuns para fazer refeições que agora foram encerrados, ou equipamentos comuns que não são usados porque se argumenta com o perigo de contágio. Ouvimos algumas denúncias de que certas empresas fizeram aproveitamento da pandemia. A CGTP tem denunciado muito esta situação e gostaríamos de pedir que nos deixassem alguns exemplos para percebermos melhor do que falam. Uma outra questão é sobre as respostas específicas à epidemia. Como se sabe, em determinados períodos desenvolveu-se a teoria de que havia o perigo de contágio em todo lado, menos nas empresas. Até ouvimos a denúncia de certas empresas, achavam que estar centenas de trabalhadores num pavilhão durante a hora do trabalho não tinha qualquer problema, mas os mesmos trabalhadores não podiam fazer plenários, pois aí já estava o grave perigo de contágio. Mas a questão que coloco é se tem a avaliação das medidas que foram tomadas pelas empresas para garantir a proteção dos trabalhadores nestas situações. E uma outra questão tem ainda a ver com a deslocação dos trabalhadores para o local de trabalho, uma vez que assistimos estupefactos durante meses à aglomeração de milhares de pessoas em transportes públicos, sem distanciamento algum, e que avaliação fazem desta situação e em que pé nos encontramos. Por último, a questão que deixamos é que medidas deveriam ser introduzidas ou serão necessárias, aproveitando agora a oportunidade da epidemia para também introduzirmos melhores condições de vida e de trabalho e para no futuro evitarmos situações de abuso como todos temos conhecimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluída a ronda única para questões, passo então a palavra a João Barreiros, da CGTPIN, para um período de 12 minutos para resposta.
Então, esperar que consiga responder a tudo o que foi sendo colocado. Espero que não tenha saltado nada. Em relação às questões dos despedimentos e das respostas que foram sendo dadas, dizer que, além daquilo que coloquei anteriormente, uma série de empresas que estão hoje num processo de despedimento, despedimentos coletivos e outros não despedimentos coletivos, mas à procura de acordos para que trabalhadores abdiquem do seu posto de trabalho, a partir da pressão, da chantagem, da intimidação até de alguns trabalhadores. Isto tem consequências e tem também razões que resultam da própria situação atual do ponto de vista económico e de trabalho, da precariedade, que é uma das razões para que muitos trabalhadores tivessem ficado em situação de desemprego durante os últimos 2 anos, durante o período da pandemia, e também muitos trabalhadores que, como também já aqui foi dito, com o alargamento do período experimental, com a subcontratação, o recurso ao trabalho, às empresas de trabalho temporário, se viram em situações de despedimento. Foi por isso que, na altura, se colocou por parte da CGTP a questão da proibição de todos os despedimentos. Colocámo-lo com a certeza de que, ao não ser garantida o impedimento dos despedimentos daquelas empresas que estavam a receber apoios. Esta situação viria a acontecer e que esta tormenta iria surgir mais à frente e estamos a assistir agora com os despedimentos na Saint-Gobain, com os despedimentos na Altice. Enfim, já coloquei aqui um número de empresas, algumas empresas que o estão a fazer, onde, naturalmente, para a recuperação entendemos que um verdadeiro e forte combate à precariedade é necessário. Ele afeta muitos, a precariedade afeta muitos milhares de trabalhadores, afeta muitos milhares de jovens trabalhadores, e, portanto, esta, para uma mais rápida recuperação, é preciso garantir que o emprego não é afetado. Sobre as questões do suplemento de penosidade e salubridade e risco, nós entendemos que a falta de compensação para a parte do risco é um problema, é uma dificuldade com que nos deparamos, ele deveria ter sido garantido. O que é facto é que hoje se tem feito, da parte dos sindicatos da CGTP, uma intervenção muito próxima de autarquias, do Governo Central, para a aplicação a todos os trabalhadores que efetivamente estejam em situação de receber o suplemento, sendo que esta aplicação no quadro das autarquias tem também as particularidades, como os seus deputados também conhecem. Para a CGTP, a questão da recuperação prende-se e existe-se que esta recuperação tenha em conta o quadro em que a estamos a fazer. Nomeadamente, porque, como já o disse, o PRR apresenta-se desde logo condicionado a regras, que são impostas até pelo mecanismo de recuperação e resiliência, as metas, os objetivos que a União Europeia impõe e que impedem que este PRR seja colocado ao serviço daquilo que são interesses e os verdadeiros interesses nacionais. Podemos ver a situação hoje da Petrogal e dos despedimentos na refinaria de Sines, que tem muito a ver com estas opções que colocam Portugal mais dependente e mais sujeito àquilo que são os interesses externos, mais dependente do ponto de vista daquilo que são as importações, nomeadamente nas questões da energia, e coloca no desemprego centenas de trabalhadores com os prejuízos que há para esta região. Na nossa opinião, é preciso que este mecanismo se articule com outros, nomeadamente com o próprio Orçamento de Estado, com uma política que afirme, que se afirme, que implante uma política soberana de desenvolvimento, que rompa com estas décadas de estagnação que conhecemos e que dinamize a produção nacional, dinamize e que valorize os trabalhadores. E nestas matérias a questão dos salários é uma questão essencial. Nós temos colocado a necessidade do aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, nomeadamente do salário mínimo nacional para 850 euros, com aquilo que traria também para a dinamização da própria produção nacional e desenvolvimento económico do país a partir da procura interna. Portugal tem um dos mais baixos salários da União Europeia e que é questão de uma política que rompa com este modelo de baixos salários que nós conhecemos, é essencial para uma recuperação da nossa economia. Depois, a questão da criação do emprego de qualidade e com direitos, com o combate à precariedade, que já falei, mas também com a redução dos horários de trabalho, com o combate ao desemprego, ao recurso às empresas de trabalho temporário, esta questão das plataformas digitais, sem que se dê uma resposta durante a pandemia, no nosso entender, só pode passar por um processo, que é a integração destes trabalhadores num regime laboral que existe, em que eles, enquanto trabalhadores subordinados, devem estar enquadrados no quadro legal de um contrato de trabalho. Também o combate àquilo que é o trabalho independente, houve respostas que foram muito aquém daquilo que era necessário. Muitos trabalhadores nomeadamente na área da cultura, mas noutras, que tiveram um ou outro apoio pontual que não respondeu aos problemas que têm de precariedade e de baixos salários e remunerações, a questão dos horários de trabalho, a redução dos horários de trabalho para as 35 horas para todos os trabalhadores é uma questão central, o desenvolvimento tecnológico permite que hoje se produza muito mais do que aquilo, em 8 horas do que aquilo que se produzia anteriormente e, portanto, isto é para nós uma questão essencial para a melhoria da vida dos trabalhadores, para a conciliação entre a vida laboral e profissional. Relembro que Portugal é dos países que trabalha mais horas na União Europeia e, portanto, aquelas fixações que havia até no tempo da Troika de dizer que Portugal era um país de gente que trabalhava pouco, os dados desmentem, como sempre o afirmámos, e, portanto, num tempo em que se discute muito a questão da organização do tempo de trabalho, da harmonização entre a vida pessoal e familiar, a questão da redução do horário de trabalho é essencial, mas também a questão dos serviços públicos, que esta recuperação só pode ser feita com um investimento nos serviços públicos e nas funções sociais do Estado. No reforço daquilo que são dos meios materiais, mas no reforço daquilo que são os profissionais, ainda assim, com aquilo que houve de contratação de profissionais para os serviços públicos, ainda assim muito aquém daquilo que é necessário, porque os números que nós tínhamos antes da pandemia já eles eram muito, muito insuficientes. Portanto, regressar aos números pré-pandemia não chega na situação em que nós estamos. Estas são para nós visões, uma visão essencial em que é necessário mobilizar as forças produtivas e o aproveitamento de todo o potencial que existe no nosso país para um rumo de desenvolvimento diferente, para um rumo de desenvolvimento soberano, que liberte as amarras que Portugal tem em relação àquilo que vem do exterior e àquilo que vem de fora, que nos permita um desenvolvimento mais sustentável de consumo nacional, de produção nacional, que reduza aquilo que é as importações, aquilo que vem muitas vezes de países muito distantes para o nosso país e que podiam ser produzidos cá, para o desenvolvimento também no quadro do nosso país, que não seja centralizado nas grandes cidades e que, portanto, que responda àquilo que são as necessidades das populações, à necessidade de uma promoção da coesão social e territorial, em vez de uma visão assistencialista, que já o denunciámos, que vemos no PRR, em várias áreas, e, portanto, esta recuperação que estamos agora também a iniciar tem que ser feita e tem que ter como perspectiva o aumento desta produção nacional, mas, acima de tudo, a valorização do trabalho e dos trabalhadores nestes eixos que eu já aqui coloquei, com os salários, os horários, a contratação coletiva e a contratação coletiva à cabeça e um combate muito forte à precariedade e à desregulação das relações laborais. Isto são questões essenciais para que Portugal não caia naquilo que era um modelo não se mantenha naquilo que era um modelo que já vinha anteriormente, que não é culpa da pandemia, é culpa de opções políticas e que agora temos a oportunidade temos sempre a oportunidade de se inverter e de construir políticas que efetivamente respondam aos problemas e aos anseios dos trabalhadores. E da minha parte era tudo. Muito obrigado e muito obrigado mais uma vez à Comissão pelo convite que dirigiu à CGTP.
Muito obrigado, pelas suas respostas. Passo então a palavra ao GT. 12 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, tentar rapidamente responder a algumas das perguntas, eventualmente não a todas. Relativamente à intervenção da senhora deputada do PCP, quando falava na liberdade sindical e na dificuldade que tivemos em chegar muitas vezes às empresas, bem, isso notou-se logo no início, nos estados de emergência, em que apenas eram permitidos circulares os líderes, circularam no território nacional, os líderes dos parceiros sociais, o que portava, enfim, impedia que os outros dirigentes dos parceiros sociais e dos seus dirigentes dos seus filiados pudessem circular. Isso veio a ser corrigido à posterior, mas mesmo assim só se aplicava aos dirigentes dos parceiros sociais e não aos dirigentes dos sindicatos associados nesses parceiros sociais e, portanto, tivemos aí algumas dificuldades. Pontualmente, também aqui além, houve algumas dificuldades em entrar diretamente em algumas empresas, em falar com os trabalhadores, mas foram situações que nós fomos denunciando, nós não, os nossos sindicatos foram denunciando diretamente à ACT, algumas resolveram-se, outras não, infelizmente, mas não tivemos assim nenhuma situação tão gritante, tão premente como isso. Relativamente à intervenção da senhora deputada Clara Marques Mendes, ou, aliás, sim, Marques Mendes, a questão do diálogo. O diálogo em, em sede de concertação parou, mas era para, porque só o governo só falava, só queria discutir as medidas que tinham que ser implementadas e muitas vezes a concertação social era utilizada mais como um órgão de informação das medidas que iam ser tomadas do que propriamente de negociação como deve ser. Nós íamos depois dando propostas, íamos depois tentando retificar. Eu há pouco disse, em alguns casos houve a humildade democrática de serem corrigidos, noutros não. Relativamente ao teletrabalho, nós discutimos o teletrabalho já numa fase anterior, com a apresentação do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, nós discutimos, demos os nossos pareceres, os nossos contributos, depois soubemos já propostas de lei que estão a ser discutidas, mas a nossa posição tem sido sempre a de que a lei deve regular os princípios, os critérios fundamentais para o teletrabalho, o voluntário, ser involuntário, reversível, híbrido e o tratamento, a igualdade de tratamento entre o trabalhador presencial e o teletrabalhador, etc. E depois, até mais do que a própria concertação social, a negociação coletiva tem aqui um papel muito importante para fazer, para afinar caso a caso, empresa a empresa, setor a setor, é aqui que se pode fazer, digamos, a afinação, digamos assim, dessa regulamentação. Achamos que algumas normas do teletrabalho que venham na lei geral devem obedecer essas sim ao princípio do tratamento mais favorável para que não seja permitido depois dispor para menos favorável do que aquilo que está no código. Relativamente ao que estamos a discutir agora em sede de concertação social, vamos ter uma reunião no próximo dia 6, era para ser no dia 1, foi adiada para dia 6. Temos um documento intitulado Agenda do Trabalho Digno e da Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho. O Governo apresenta-nos aqui medidas de combate à precariedade, também ela centrada ali nos contratos a termo, mais regulamentação para as empresas de trabalho temporário e também melhor regulamentação para o recurso ao outsourcing. Temos uma outra matéria muito, muito importante, que é a regulamentação das plataformas digitais, nomeadamente a utilização dos algoritmos, a questão da inteligência artificial, e aqui o Governo, no documento que apresentou, vai um pouco na tentativa de estender essa regulamentação a exemplo daquilo que é os TVDEs, ou seja, nas plataformas digitais os TVDEs podem ter os operadores e pode haver aqui um vínculo laboral com os operadores. Nós estamos preocupados é com a uberização dos serviços em que não há aqui o operador e, portanto, o trabalhador tem ou não tem um vínculo direto à plataforma, é isso que está aqui em causa. A UGT pôs em cima da mesa nesta discussão também, no sentido de dinamizar a negociação coletiva, que haja aqui algumas alterações que permitam moralizar a utilização da figura da caducidade, não é revogá-la tudo curto, mas permitir que ela não seja tão fácil utilizá-la, porque basta fazer a denúncia e ficar à espera praticamente, passa o tempo para a convenção caducar. Depois alargar também o critério do princípio de tratamento mais favorável a algumas matérias, ainda agora falei na do teletrabalho. E há uma outra situação que nos parece importante e teremos que ir aqui mais dia menos dia, isto pode ter outras implicações que eu agora também ainda não sei em pormenor, que é nós temos que, para dinamizar a ação coletiva, certamente condicionar a permissão a concursos públicos, a fundos nacionais e a fundos europeus, condicioná-la a empresas que efetivamente têm uma negociação coletiva dinâmica. Não é negociação coletiva de há 20, há 30 anos. É negociação coletiva que, entretanto, tenha sido atualizada. Se calhar temos que ir por esse caminho, como também teremos que ir pelo caminho na questão dos pedimentos que falava o senhor deputado do PS e do Bloco de Esquerda e também do PEV. Eventualmente nós temos um documento que achamos que deve ser proibido todo tipo de despedimento. O despedimento deve ser proibido em qualquer situação do contrato de trabalho, e as empresas que recorreram a apoios, se despedirem, deviam devolver o dinheiro ou parte do dinheiro dos apoios que receberam, porque esse apoio tinha como grande critério inicial precisamente era a manutenção do emprego. Relativamente à intervenção do senhor deputado do PS, além de saudar a camisola do Sporting que vi no fundo da tela, deixem-me lá, já agora também sou sportinguista, um abraço, dizer que, pronto, nós falamos no diálogo social, eu não estou aqui com preocupações, se me permitem a liberdade, de se estou numa comissão eventual da avaliação de medidas, se estou na Comissão de Trabalho, estou aqui a falar em nome da UGT, portanto, dentro das medidas, isto é fundamental que o diálogo social também aqui tenha uma parte importante. Sobre a questão dos apoios, nós também achamos, o nosso documento de política reivindicativa, que iremos apresentar agora aos grupos parlamentares, já amanhã vamos ser recebidos por dois e no dia 30 por outro, iremos apresentar a alguns parlamentares precisamente isto. Os apoios devem ser prolongados, os despedimentos devem ser proibidos tendo em conta os apoios que as empresas receberam e certamente estes apoios do Estado, porque é preciso ver que os números que o Governo nos deu na última reunião do CPSS em setembro é que só da conta da Segurança Social já foram gastos pagos às empresas 4.502 milhões de euros. É muito dinheiro. Estamos a falar, do layoff simplificado, do apoio à retoma progressiva, do incentivo à normalização, do novo incentivo e apoio simplificado, etc. E, portanto, nós achamos que, certamente, agora terão que ser mais seletivos para empresas que efetivamente necessitam, para trabalhadores que também necessitam. Atenção que vem aí o fim das moratórias. E isto poderá trazer problemas também complicados e poderá redundar numa crise social, como dizia ao princípio, que não sabemos a sua dimensão. Problemas, portanto, nas empresas, perguntava a senhora deputada do PEB, se não me engano. Nós tivemos, ao início, ainda continuamos a ter, aquela questão que até os patrões já falaram, é pública, da questão dos trabalhadores não vacinados. Bem, para nós é ponto assente, a vacinação não é obrigatória e é ponto assente que nenhum trabalhador pode ser discriminado em função disto. E muito menos o trabalhador tem que pagar, se eventualmente lhe for exigido um teste, tem que pagar do seu bolso o custo do teste. Eu não quero entrar em discussões mais de pormenor e técnicas e científicas, mas por aquilo que sei, pela nossa modesta opinião, um trabalhador vacinado não quer dizer que não seja transmissor também do vírus. E por isso é uma situação que nós alertámos o Governo. O Governo até aqui tem ficado, desculpem a expressão, nas encolhas, mas é uma situação que nos tem gerado aqui alguns problemas, sobretudo porque os patrões socorrem-se muitas vezes na posição de alguns trabalhadores que em conjunto também manifestam alguma preocupação por estarem a trabalhar com um colega que não é vacinado. Eu não sei se ainda tenho algum tempo, sou deputado, acho que não. Esgotei?
Ainda não.
Não? Então desta vou passar aqui não. Ao meu colega.
Com certeza. Muito
obrigado. Vou passar ao meu colega. Obrigado.
3 minutos ainda.
Então queria aproveitar, Carlos Alves, queria só achar uma nota final um pouco de caráter mais perspectivo. O que esta crise deixou relativamente claro é que os problemas que nos confrontámos quando ela começou não foram muito diferentes dos do passado. Vimos que novamente os precários foram os primeiros a sofrer os impactos desta crise, que os trabalhadores de maneira geral, mesmo com as medidas de apoio, perderam rendimentos e as situações de pobreza e desigualdade se agravaram. Que houve problemáticas que atingiram determinados grupos em particular, nomeadamente os jovens, e aqui com áreas que são muito sensíveis há muito tempo em termos de déficits estruturais, nomeadamente na área do emprego, da educação e da habitação, e que vimos também que vários foram os grupos de trabalhadores que se encontraram sem qualquer proteção. E nomeadamente, quando olhamos para o futuro, aquilo que nós teremos de dar resposta provavelmente serão novamente estes problemas. A UGT defende há muito tempo que se calhar temos que manter estes apoios que foram criados durante mais tempo para os trabalhadores, até porque eles estão neste momento numa situação mais fragilizada da sua generalidade do que no início da crise, mas que se calhar temos que olhar para a tipologia dos apoios que terá que mudar. E, nomeadamente, quando olhamos até para os apoios às empresas, provavelmente estes terão que começar a ser mais focados, uma vez que esta crise teve impactos muito assimétricos e os impactos em cada setor não foram iguais e as empresas também, de diferentes dimensões, também não sofreram os impactos da mesma forma. Temos que analisar, se calhar, estes apoios de uma forma mais racional e mais adequada, mas também mais exigente. E aqui não vou alongar, até porque já foi falado, as agências em termos de proteção de emprego, mais forte, abrangendo mais trabalhadores, proibindo de facto a cessação de contratos dos diferentes tipos de vínculos laborais, deverão ser exigências nesta nova tipologia de medidas. Outra questão é termos de provavelmente refletir sobre tornar definitivas algumas das medidas que foram excepcionais, de maneira a não deixar novamente sem qualquer proteção no futuro os trabalhadores que estavam de fora dos sistemas de proteção social. Uma última nota de um ponto de vista um bocadinho mais estrutural tem a ver com o facto de, por vezes, estamos a olhar para os fenómenos de uma forma muito estanque, olhar para a resposta aos problemas imediatos e depois olhar para os problemas estruturais do país como se fossem algo que fosse dissociável. E não são indissociáveis e têm que ser abordados conjuntamente. Às vezes acho que é algo que no próprio PRR tem algumas deficiências, mas acho que, de facto, esta resposta mais imediata aos desafios não pode estar desgarrada daquilo que são os problemas estruturais que a UGT há muito conhecia, da questão da necessidade de redução dos salários, da redução do trabalho, do combate à precariedade, o reforço da negociação coletiva, das qualificações, o reforço do investimento público, o reforço dos serviços públicos e a valorização dos funcionários públicos. Como foi dito por alguns dos senhores deputados, afinal, os serviços públicos e os funcionários públicos são necessários e não é só durante as crises, e estes são elementos que consideramos que são essenciais, de facto, uma estratégia de recuperação e desenvolvimento temos que assegurar. Naturalmente, e aqui a UGT por Ventura terá uma posição sempre privilegiada para o poder dizer, acho que este é um processo que exigirá algo que está na matriz do nosso Estado de Direito Democrático, na matriz da UGT, na matriz da generalidade dos Estados Europeus, tem que ser feito com elevados níveis de diálogo social e, portanto, achamos que a concertação social seriamente deverá ter uma palavra forte a dizer. Só um pormenor, uma questão agora mais de pormenor sobre aquilo que são as questões de segurança e saúde no trabalho. De forma muito rápida, é para chamar a atenção para aquilo que tem sido um pouco uma contradição que se tem vivido na sociedade portuguesa. Nós tivemos os empregadores numa primeira fase, quando não havia vacinação, a dizer que era necessário que os trabalhadores regressassem às empresas. Agora que há vacinação e que muitos trabalhadores estão vacinados, afinal, para regressarem às empresas têm que estar vacinados. Acho que se calhar deviam estar os empregadores mais preocupados em cumprir com aquilo que são as regras de segurança e saúde no trabalho a que estão obrigados e, nomeadamente, em cumprir com aquilo que nunca lhes foi imposto, foram aquelas recomendações da Direção-Geral de Saúde de caráter absolutamente voluntário e que mesmo assim conheceram por vezes uma implementação muito deficiente nas várias empresas. E diga-se que isto é uma contradição também da parte do Governo, porque a voluntariedade destas regras da DGS, nomeadamente, contrapõe-se aquilo que é, ou até será a breve texto, a obrigatoriedade do teletrabalho e dos regimes de desfazamento de horários. Que de alguma forma até podiam colidir, nomeadamente fora do estado de emergência, com algumas normas constitucionais, nomeadamente o direito à negociação coletiva. Muito obrigado.
Muito obrigado. Resta-me agradecer às senhoras e aos senhores deputados, agradecer às entidades aqui ouvidas, à CGTPIN e à UGT, a João Barreiro, Sérgio Montes, José Cordeiro e Carlos Alves. Obrigado pela vossa disponibilidade. Em nome do Parlamento Português, agradecer a vossa disponibilidade e também demonstrar a nossa para qualquer eventualidade, para aquilo que necessitem, em especial desta Comissão. Muito obrigado e até uma próxima.
Boa tarde, muito obrigado a todos.
Boa tarde.
Obrigado, boa tarde.